国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Essas são as manchetes do dia. Li Keqiang recebe premier da Grécia.Representante chinês da ONU apresenta 4 propostas do presidente chinês sobre resolução da questão palestina.
O primeiro-ministro chinês Li Keqiang reuniu-se hoje em Beijing com o premier da Grécia, Antonis Samaras. Durante o encontro, Li Keqiang disse que este ano marca o aniversário de 45 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Perante um panorama político e econômico complexo e constantemente em evolução, o premier chinês disse que a China está prestes a reforçar a cooperação com os países da União Europeia, incluindo a Grécia. O objetivo, segundo ele, é apoiar a liberalização e facilitar o comércio e os investimentos,bem como promover uma globalização econômica mais equilibrada e de benefício recíproco.
A China e a Rússia realizaram hoje, em Beijing, a 13ª rodada de consultas estratégicas. A reunião foi presidida pelo conselheiro de Estado chinês, Yang Jiechi, e pelo secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev. Durante o encontro, Yang Jiechi afirmou que, sob a liderança dos presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, as relações bilaterais mantêm um desenvolvimento de alto nível, atravessando seu melhor momento histórico. Os dois países devem trabalhar para pôr em prática os importantes consensos dos dois presidentes, reforçando a confiança mútua e a coordenação, além de promover a cooperação na área de segurança. Nikolai Patrushev, por sua vez, disse que a Rússia prioriza a parceria estratégica de coordenação global com a China. Os dois países devem se apoiar um ao outro, resguardando em conjunto a estabilidade política e estratégica dos dois países.
Os chanceleres da China, Wang Yi, e das Filipinas, Alan Peter Cayetano, apresentaram ontem os pontos de vista dos dois países sobre a exploração conjunta do Mar do Sul da China.Cayetano afirmou que, para promover o desenvolvimento das relações bilaterais, os dois lados devem manter uma situação pacífica e estável, criar um ambiente favorável e beneficiar os cidadãos dos dois países através da exploração conjunta dos recursos naturais da região. Cayetano lembrou que, em 1986, os líderes das Filipinas e da China já haviam decidido sobre o desenvolvimento conjunto do Mar do Sul da China, mas os dois países ainda não deram passos concretos. O diplomata-chefe filipino disse acreditar que os dois lados podem encontrar soluções sob a liderança do presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, e do presidente da China, Xi Jinping.Wang Yi disse concordar com as opiniões de Cayetano. O chanceler chinês destacou que, em mares reclamados por dois países, se uma parte tomar ações unilaterais, a outra vai agir em resposta. Isso complica a situação e gera tensão. Wang Yi afirmou que as relações sino-filipinas passam por uma melhoria contínua.Os dois lados devem fazer com que a boa vontade de 30 anos atrás surta efeitos nos dias de hoje.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lu Kang, reafirmou nesta quarta-feira a posição do país sobre visitas do Dalai Lama a países estrangeiros. Em Beijing, Lu Kang disse que os assuntos relacionados ao Tibete dizem respeito à soberania e à integridade territorial da China.Por isso, a China pede aos países envolvidos que respeitem esses interesses e tomem decisões corretas. A mídia noticiou que Botsuana confirmou que permitirá ao Dalai Lama visitar o país no próximo mês. Lu Kang disse que a China nunca intervém nos assuntos internos de outros países, nem permitirá que outras nações prejudiquem seus interesses essenciais.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, afirmou hoje que a Península Coreana atravessa uma situação complicada e sensível. Segundo declarações de Lu Kang, a China se opõe a qualquer palavra ou ato que amplie a tensão regional. O porta-voz chinês disse esperar que as partes envolvidas na questão priorizem a paz e a estabilidade da península. Assim, segundo ele, será possível desenvolver esforços construtivos para atenuar os impasses regionais. De acordo com a imprensa norte-coreana, a República Popular Democrática da Coreia vai realizar em breve mais um teste de lançamento de míssil. Sobre o assunto, Liu Kang afirmou que a China persiste na posição de desnuclearização da Península Coreana. Segundo o porta-voz chinês, o Conselho de Segurança da ONU já se posicionou quanto ao lançamento de mísseis pela RPTC e a China se opõe a qualquer ato que viole a resolução do Conselho de Segurança.
A Embaixada da China no Panamá já começou a funcionar. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores da China, nesta quarta-feira, o Escritório de Desenvolvimento Comercial Chinês no Panamá deu lugar à nova representação no dia 13 de julho. A China e o Panamá estabeleceram relações diplomáticas oficiais em junho deste ano.
A Comissão Nacional para Desenvolvimento e Reforma da China declarou hoje que a China está acelerando a reforma de preços, estabelecendo basicamente um mecanismo de orientação de preço pelo mercado. Segundo o vice-diretor do Departamento de Preços da Comissão, Peng Xiaozhu, em 2016, a percentagem do preço administrado pelo governo chinês foi reduzida a menos de 3%, ou 2,68% a menos do que antes de 2012. Em 2015, o governo liberou o preço de compra do tabaco e concretizou a mercantilização completa dos preços dos produtos agrícolas.
O Conselho de Segurança da ONU realizou na terça-feira uma reunião pública sobre a questão da Palestina. Participaram membros do Conselho e representantes de cerca de 50 países e organizações, incluindo Palestina e Israel. O presidente rotativo do Conselho de Segurança nesse mês e representante permanente da China na ONU, Liu Jieyi, presidiu a reunião. Ele apresentou as quatro propostas do presidente chinês Xi Jinping sobre a resolução da questão palestina e conclamou todos os lados envolvidos a apoiar essas medidas. As quatro propostas são: primeiro, impulsionar rigorosamente a resolução da questão por meio político. A parte chinesa apoia o estabelecimento de um Estado palestino com independência e soberania plena. Segundo, insistir no conceito de segurança comum, pragmática, cooperativa e sustentável. A China conclama todos os lados a pôr em prática a resolução número 2334 do Conselho de Segurança e interromper as atividades realizadas em terras ocupadas. A terceira proposta consiste em coordenar e reunir os esforços da comunidade internacional. A China pretende apoiar todos os esforços favoráveis para resolver a questão palestina por meio político. E, por último, adotar medidas de forma pragmática para promover a paz.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira uma proposta de sanção contra a Rússia, Irã e República Popular Democrática da Coreia. O projeto foi aprovado por 419 votos a favor e 3 contra. Segundo a proposta, os Estados Unidos vão impor sanções econômicas à Rússia em razão da suspeita de interferências nas eleições presidenciais norte-americanas em 2016 e envolvimento na crise da Ucrânia. Já as sanções ao Irã e à República Popular Democrática da Coreia estão baseadas em seus programas de mísseis balísticos.
O grupo responsável pela preparação do Parlamento Europeu para o Brexit se reuniu ontem com o representante-chefe da Comissão Europeia, responsável pelas negociações, e divulgou uma declaração, na qual apontou que a defesa dos direitos civis é o núcleo das negociações. A declaração revelou que a segunda rodada das negociações realizadas na semana passada entrou em uma fase substantiva. A União Europeia e o Reino Unido discutiram temas importantes e indicaram as questões que necessitam de mais explicações na próxima negociação.
O Fórum da Juventude do BRICS 2017 começou ontem em Beijing com a presença de 50 jovens dos países do BRICS. Os jovens representantes discutiram temas como empreendedorismo dos jovens e a sua responsabilidade na governança global. O Fórum de 3 dias pretende criar uma plataforma para que os jovens dos países do BRICS troquem ideias, aumentem a compreensão mútua, ampliem consensos e explorem cooperações. O fórum possibilita aos jovens participarem mais efetivamente do processo de cooperações no âmbito do BRICS e compartilharem seus benefícios. Além disso, os representantes vão ouvir o relatório da iniciativa Cinturão e Rota, visitar departamentos do governo chinês e participar de atividades culturais.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A política de dois filhos, adotada pela China há mais de um ano, começa a mostrar resultado. De acordo com as estatísticas da Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar da China, o número dos bebês recém-nascidos chegou a 17,86 milhões em 2016. Entre eles, mais de 45% eram a segunda criança da família. No país, há hoje mais de 200 milhões de cidadãos com idade superior a 60 anos, equivalente a 16,1% da população. Por outro lado, são cada vez mais expressivos problemas com baixa fertilidade, desequilíbrio entre os sexos e redução de população ativa. Para aliviar essas complicações, o governo chinês tem reajustado constantemente sua estratégia de desenvolvimento populacional. Em 2013, aprovou a política que permitiu aos casais terem uma segunda criança se um dos pais não tivesse irmã ou irmã. Desde o início do ano passado, a política de dois filhos foi aplicada em toda a China. Segundo o administrador da política de filho único da Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar da China, Yang Wenzhuang, o número de nascimentos registrou um aumento notável desde 2014. Especialmente em 2016, a cifra ultrapassou 17,86 milhões, a maior desde o ano 2000.
2016年全面两孩政策平稳落地，根据国家。
A política de dois filhos foi adotada em 2016. Segundo os dados divulgados pela Administração Estadual de Estatísticas da China, nasceram 17,86 milhões de bebês chineses no ano passado. De fato, o número de mulheres em idade fértil sofreu uma redução de cerca de 5 milhões no período. Entretanto, a população nascida registrou um aumento significativo graças à aplicação da política de dois filhos.
Apesar das políticas de incentivo, algumas famílias chinesas hesitam em ter uma segunda criança, devido à rotina estressante, altos custos para criar filhos e difícil admissão em boas escolas. Yang Wenzhuang explicou o fenômeno.
A pressão da vida nas cidades e as despesas altas com crianças influencia na decisão das mulheres chinesas. Em nosso país, 80% dos bebês fica sob os cuidados dos avós. Além disso, os preços das casas também registraram um rápido aumento em grandes cidades. Esse é outro fator que leva famílias a adiarem a decisão de ter filhos.
Para minimizar as preocupações dos pais, o governo chinês está elaborando uma série de políticas para incentivar a fertilidade, segundo Yang Wenzhuang.
一方面呢，积极构建配套的政策体系，完善医疗、托育。
A China vai melhorar os serviços nos setores de saúde, cuidado de crianças, educação, previdência social e tributação. Além disso, é importante promover a igualdade de gênero de forma a proteger os direitos das mulheres em oportunidades de empregos e licença maternidade e férias, ajudando-as a equilibrar a equação entre o trabalho e a família.
Especialistas preveem que a quantidade de nascimentos mantenha a tendência de alta em 2017. Isso ajudará a melhorar a estrutura familiar e aliviar o envelhecimento da população.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, muito bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos entrevistar a jornalista brasileira Laís Carpenter, direto de Beijing. Tudo bem, Laís?
Oi, tudo bom?
Conta pra gente, você já tá morando aqui na China há quanto tempo?
Então, eu morei aqui no ano passado 3 meses e voltei esse ano para ficar mais um tempo, assim. Não sei por quanto tempo vou ficar, mas já estou aqui há 5 meses.
Você é de que cidade no Brasil?
Eu sou de Niterói, do estado do Rio de Janeiro. É próximo à cidade do Rio, mas assim, 15 minutos.
Só para situar os nossos ouvintes de outros lugares, a cidade de Niterói ela faz parte da grande Rio de Janeiro. E tem duas formas de você ir do Rio de Janeiro para Niterói. Uma é de carro, que é atravessando a ponte Rio-Niterói.
E a outra é de barca, que também é muito agradável, dá para ver a paisagem, assim. Mas quando você está com pressa, às vezes não é uma boa, assim, sabe? Só quando você está um pouco mais calmo, então quando está com muito trânsito na cidade, na ponte Niterói, aí a barca é sempre uma boa opção.
E tem uma brincadeira que o pessoal faz, que Niterói é a cidade do Brasil que tem a melhor vista, que é o Rio de Janeiro. Você não fica ofendida com essa brincadeira, não?
Não fico ofendida, porque eu acho que o Rio é maravilhoso, mas não concordo, porque Niterói também é maravilhosa.
É verdade, eu já estive em Niterói e posso dizer, além de ter o museu do Niemeyer, aquele complexo todo que é muito bonito, é uma cidade muito agradável.
Sim,
e as praias também são boas, né?
Exatamente, muitas praias. Às vezes eu prefiro ir em praias de Niterói mesmo do que ir para as praias do Rio. Não só pela questão de distância e tráfego, mas também porque as praias de Niterói são muito bonitas, de verdade. Muitas pessoas, amigos meus, vêm do Rio para as praias em Niterói.
Ou seja, não só as pessoas de Niterói vão para o Rio, mas como os moradores do Rio atravessam a ponte para ir para Niterói também.
Sim, eles falam que eles atravessam a poça, que é a Bahia ali, né? Para poder ir a algumas praias de Niterói que realmente são muito bonitas. Muito agradáveis, assim, de ir tomar banho, passar o tempo com a família, ou mesmo com os amigos, são praias bem legais.
E a cidade, embora seja uma cidade para o Brasil já de um porte grande, Niterói é uma cidade mais tranquila.
Em comparação ao Rio de Janeiro, sim, é uma cidade mais tranquila, que também, acho que mais para agora, está ficando mais agitada. É uma cidade metropolitana, então, muitas pessoas... Você tem o centro de Niterói, que é bem agitado, não é como o centro do Rio, mas também é bem agitado. Enfim, eu considero uma cidade também bem com seu próprio ritmo, assim, de cidade mesmo, sabe?
Em comparação com a China, o estilo de vida é completamente diferente. Rio de Janeiro, Niterói, aquela região, e Pequim.
Completamente diferente. Até porque acho que tem a questão de serem cidades litorâneas, né? De você ter a praia ali, você ter o litoral. Então, eu acho que já dá um clima um pouco diferente. Até, por exemplo, nos fins de semana, a praia é sempre uma opção, né? Aqui em Beijing já tem outras opções, até opções culturais, acredito que até um pouco mais fortes do que em Niterói e no Rio de Janeiro. Aqui em Beijing você tem muitos templos que você pode visitar, muitas construções e monumentos da China antiga que são incríveis e que em Niterói a gente já não tem tantas opções. Tem uma ou outra, mas não é tão amplo assim, né?
Interessante você mencionar locais históricos. Muita gente vai para o Rio de Janeiro atrás de praia, mas a região central do Rio de Janeiro é muito bonita, a parte histórica do Rio.
Sim, é linda, é linda. Eu, inclusive, eu fiz o meu projeto de monografia para a minha faculdade sobre as ruas do Rio de Janeiro e o centro era mesmo o foco do meu TCC. Então, eu descobri muitas coisas assim que eu não sabia, muitas ruas, na verdade, que eu não conhecia mesmo, assim. Porque como eu não moro no Rio, eu sempre trabalhei no Rio, mas nunca fui de ficar andando pelo centro só para observar, né? E foi bem legal, assim, abrir os olhos para aquela região, que é uma região que muita gente não vai, mas que é bem legal, tem até uma vida noturna interessante, se você quer um restaurante legal, se reunir com amigos. É uma parte cultural, assim, que é bem legal, bem bacana do Rio Antigo.
Falando de restaurante, gastronomia, ali tem a Confeitaria Colombo, que é uma delícia também, né?
Confeitaria Colombo, sim. Olha, eu não me lembro a última vez que eu fui na Confeitaria Colombo, porque é engraçado, porque muitas pessoas fora do Rio vão pro Rio, né, já buscando a Confeitaria Colombo. Mas eu nem me lembro, acho que eu nunca nem fui na Confeitaria Colombo, acredito.
Então você precisa ir, Laís.
Verdade.
Toda decoração clássica é muito legal. Sua experiência como jornalista no Brasil, como é que foi?
Eu, depois que eu me formei, eu trabalhei como freelancer no Globo, no jornal Globo, por 3 meses, depois voltei para ficar mais um mês por lá. Foi muito legal, porque foi minha primeira experiência de redação, eu nunca tinha estagiado na área, os meus estágios foram em comunicação interna e na própria universidade, no canal universitário da UF, então, que também foram experiências muito bacanas, mas eu nunca tinha pensado, na verdade, em trabalhar em redação. E quando eu fui pro Globo, tive a oportunidade de ir pro Globo, eu pude ter essa experiência e foi muito legal, assim. Você ir pra rua e buscar personagens e, enfim, criar a sua história, sabe? Contar pro seu leitor o que você tá vendo, né? As informações que você tem. Foi uma experiência muito legal. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar um ano na Rádio CBN, que também foi uma experiência muito bacana, porque também nunca tinha pensado em trabalhar com rádio. Eu sempre gostei muito de TV e audiovisual em geral, mas mais focado no visual mesmo, né? Na imagem. Então, rádio foi um pouco de um desafio para mim, porque eu pensava muito com a cabeça, como eu trabalhei na TV universitária, quando eu fazia meu texto, eu já pensava assim, qual imagem que eu vou encaixar. Na rádio é completamente diferente, né? Você tem que descrever o que você está passando, o que você está vendo. Então, o texto já muda completamente. Foi bem legal, gostei bastante.
E normalmente as pessoas que trabalham em rádio são apaixonadas pelo rádio?
São apaixonadas pelo rádio. Eu tive um professor na faculdade, acho que todo mundo fala isso, né? Que trabalha na rádio, que rádio é uma cachaça, assim. Que paga pouco, mas que as pessoas ficam viciadas e não conseguem ir para outro veículo, porque realmente é muito bom, assim, é muito diferente, sabe? E a TV também tem disso, né? Mas você tá ali ao vivo, você tem um telefone, você só tem um telefone, você tá podendo transmitir ao vivo o que você tá passando, é muito, muito gratificante, sabe? Muito
de
bom.
Forma imediata, ao vivo. Ligou o telefone, você
tá ali,
já tá conectado com o mundo hoje.
Exatamente, com milhões de pessoas, 1.000 pessoas que estão te ouvindo, é muito bom.
Também para situar os nossos ouvintes de outros países de língua portuguesa, você trabalhou no jornal Globo, que é o maior jornal do Rio, um dos maiores e mais influentes do Brasil, e a CBN, que é a principal emissora de rádio do Brasil, e os dois pertencem às organizações Globo, que é o maior grupo de comunicação da América do Sul.
Sim.
Então você teve experiências realmente ricas em jornalismo no Brasil.
Sim, foi bem gratificante trabalhar tanto no Globo quanto na CBN, porque você conhece muita gente também, né? Não só os personagens que você entrevista, tem muita gente bacana que você entrevista, como também os próprios profissionais. Eu conheci jornalistas incríveis, pessoas bem jovens, assim, sabe? Jornalistas que trabalharam comigo na Rádio CBN, gente super jovem, mas que eu tenho uma admiração enorme, porque você vê que tá ali batalhando para passar o melhor tipo de informação possível, da maneira mais clara e mais rápida pro leitor e pro ouvinte. Então, bem bacana.
Hoje, essas áreas estão totalmente integradas, né? Você disse leitores, porque as emissoras de rádio estão completamente integradas com páginas e serviços na internet. Então, hoje, o radialista ele não fica preso simplesmente à voz. Ele também escreve, ele coloca no rádio e aquele programa dele, que muitas vezes é ao vivo ou gravação, fica disponível na internet para o ouvinte, para quando ele quiser,
sim,
ele escutar de novo.
Até mesmo nas redes sociais, assim, a CBN, na época que eu estava saindo, eles estavam começando mais forte a fazer programas nas redes sociais, gravações mesmo nos estúdios, para as pessoas poderem ter noção, assim, de quem é o jornalista por trás daquela voz, sabe? Porque muita gente tem curiosidade, assim, de saber e tal.
Isso é cada vez mais comum, né?
E é muito engraçado porque você, depois que você começa a trabalhar em rádio, acredito que no jornal também, no jornal eu não tive essa experiência, não aconteceu isso comigo quando eu estava trabalhando no jornal, foi mais na rádio, de muita gente me adicionando nas redes sociais, porque buscava pelo meu nome, como meu nome não é comum,
sim,
me achava muito fácil. Então, assim, vários pedidos de amizade em rede social, porque as pessoas ouviam a minha voz, procuravam o meu nome para saber quem eu era, sabe? É bem curioso isso.
O seu nome tem bastante no Brasil até, mas o sobrenome, a composição, Laís Carpenter, realmente é fácil te encontrar.
Exatamente. Aí eu achava isso muito, muito engraçado, assim, porque todo dia tinha, assim, duas pessoas me pedindo pra me adicionar, sabe? Eu ficava, gente, mas quem é? E aí eu me tocava que provavelmente foi algum ouvinte que me escutou na rádio, eu fui lá e me buscou.
Ou seja, você já tava virando uma celebridade no Rio de Janeiro.
Mais ou menos, né? Também. Vou ser modesta aqui, por favor.
E como que foi essa sua transição, sua mudança pra China?
Olha, foi bem de repente, assim, sabe? Porque quando eu saí da CBN, eu vim pra China com essa oportunidade, né? Então, eu não vim pra ficar. Eu vim pra ficar 2 meses, acabei ficando 3, porque eles estenderam, pediram pra ficar mais 1 mês aqui. Eu fiquei, porque eu tava gostando, uma experiência completamente diferente, né? De tudo, culturalmente, profissionalmente também. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei mais 2 meses trabalhando pela mesma empresa. Mas aí eles tiveram que cancelar o projeto, ou adiar. Eles falaram adiar, né? Mas enfim, acabou, acho que sendo cancelado o projeto que eu estava trabalhando. Então, como o mercado brasileiro, no momento, não estava tão bom, assim, e eu estava realmente querendo buscar oportunidades na minha área de trabalho e coisas diferentes para fazer, sabe? Uma experiência internacional. Eu tinha feito amigos aqui, conversei com alguns amigos. Realmente eu sentia que aqui eu poderia ter mais oportunidades no rumo que eu estava querendo traçar para minha carreira. Então, eu resolvi vir, assim, do nada. Eu acho que eu comprei a passagem, se não me engano, foi, assim, para um mês depois e já vim. Meio com planos, mas sem planos, sabe? Porque eu pretendo ficar aqui, não sei até quando, mas pretendo ficar e ver como vai ser daqui para frente.
Tá certo. E você já tinha se imaginado trabalhando na China alguma vez, ou mesmo viajando a turismo para a China?
Não. Eu, assim, eu sou uma pessoa que tem muita fome de mundo, sabe? Eu gosto de ir para qualquer lugar que eu tiver oportunidade, eu vou. Mas, como turista, eu tenho os meus próprios sonhos, assim, sabe? Eu tenho os meus países que eu fico, ah, eu quero muito ir para a Holanda, quero muito ir para a Inglaterra. Então, assim, a China nunca esteve no topo da minha lista, apesar de eu já ter tido uma amiga que veio para cá e gostou da experiência. Falou que foi totalmente diferente de tudo que ela já tinha passado. É uma viagem cara, então nunca foi o topo da minha lista, vir para a China a turismo. E a trabalho, nunca tinha imaginado, aí mesmo que eu nunca tinha imaginado, sabe?
Não foi uma coisa que você buscou, aconteceu então?
Exatamente, foi uma coisa que aconteceu, uma oportunidade que aconteceu muito do nada, assim, na verdade. Foi uma amiga, uma conhecida, assim, falou, ah, sei que você está procurando novas experiências, tem essa vaga aqui que eu fiquei sabendo, me mandou, eu mandei currículo, ela nem trabalhava na empresa nem nada. Eu mandei o currículo, me chamaram, foi uma coisa assim, muito rápido. Acho que 15 dias eu já estava com passagem comprada e indo tirar visto. Então foi bem de repente, assim, mesmo, sabe? Do jeito que eu gosto, acho, sabe? Se a gente fica pensando muito...
Se tivesse que pensar muito, eu poderia desistir antes.
Pois é. É bom, assim, no imediatismo.
E agora que você mora aqui, já conheceu mais o país, já tem mais experiência e sabe como realmente as coisas funcionam, você recomendaria para amigos seus para visitarem a China?
Sempre recomendo. Porque até para vir me visitar mesmo, assim, sabe? Meus amigos ficam, ah, mas a China, o que tem para fazer aí? Porque as pessoas ainda têm uma visão muito de diferença, assim, de tipo, nossa, exótico, sabe? China, do outro lado do mundo, o que eu vou fazer na China, sabe? Tem uma visão meio assim de incredulidade, eu acho, das belezas do país, sabe? E aí quando eles falam, ah, mas o que eu vou fazer aí? Por que a gente não viaja junto para outro lugar? Eu falo, não, eu quero que vocês venham para cá, eu quero que vocês vejam o que eu tô vendo, sabe? Eu quero que vocês conheçam e passem pelas coisas que eu tô passando aqui para vocês verem como é que é, porque é incrível. E não é uma oportunidade que as pessoas têm sempre, assim, sabe? Não é uma coisa que tá sempre na mente. Eu digo pelos meus amigos, pela minha família. Não é uma coisa assim, ah, vou pra China ali rapidinho, sabe? Então, se tem oportunidade, eu tô aqui, sabe? Eu posso, sei lá, ser uma guia turista, né? Turística. Pela cidade, eu falo, vem que vale muito a pena.
E sua adaptação com a culinária chinesa, você se adaptou bem?
Essa foi uma parte mais difícil. Sim, porque eu sou muito chata para comer, mesmo no Brasil, assim, eu tenho muitas limitações, sabe? Então, no Brasil já era difícil aqui, que é completamente diferente de tudo que eu estava acostumada a comer. Foi bem complicado. No ano passado, quando eu estava aqui, as primeiras semanas eu emagreci 2 quilos, porque eu só comia arroz e ovo, que eram as coisas que eu conhecia, assim, sabe?
Gosta da comida apimentada daqui?
Não, comida apimentada não. Não consigo lidar com pimenta.
Verdade?
Não consigo. Eu sempre peço, tento pedir, né? Tento me comunicar, porque eu ainda não falo chinês, mas pretendo aprender. Mas aí eu tento me comunicar para que não seja muito apimentado.
Como é que você fala em chinês?
Buiaula. Mas eles entendem.
Eles entendem?
Eles entendem.
Eles se esforçam para entender a gente,
né? Eles devem olhar
para
mim e falar, estrangeira não deve gostar de pimenta. Ela deve estar tentando falar isso, então tem pena de mim. Mas às vezes vem apimentado assim mesmo.
Laís, eu queria agradecer pela sua participação na entrevista, né, te desejar muita sorte e sucesso aqui na China.
Ah, que isso. Eu que agradeço pelo espaço aqui, pela conversa.
Estamos encerrando mais um programa Sala de Visitas. Até a próxima.
Além do Horizonte.
Além. La la la.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. No programa de hoje, teremos uma reportagem sobre o combate à pobreza em uma aldeia chinesa. A aldeia de Lu, situada na comarca Laixue da cidade de Baoding, cerca de 190 km ao sul da capital Beijing. Ela era uma aldeia pobre com rendimento anual per capita de 2.000 yuans, equivalente a 294 dólares em 2015. Como fica numa região montanhosa, falta aldeia, terras cultiváveis, e a maioria dos moradores saiu da aldeia procurando empregos em outros lugares. Porém, em apenas 2 anos, a situação mudou com o novo empreendedorismo da aldeia.
Nunca fiz isso anteriormente. A casa foi construída à Bolsa Iniciativa de Exploração Turística do ano passado e foi aberta ao público no 9º dia de janeiro do calendário chinês.
Quem fala é Zhang Shuyan, dona de uma pousada rural. Zhang Shuyan e seu marido foram trabalhadores migrantes em cidades. Com o apoio do governo local, o casal decidiu investir toda a poupança na restauração da casa, tornando-a uma pousada com 2 andares. A iniciativa que Zhang falou é a política de erradicação da pobreza através do turismo. O combate à pobreza com medidas especializadas é uma política do governo chinês lançada em 2014. A política encoraja os governos locais a recorrerem às medidas viáveis e adaptáveis à realidade local. O diretor do Gabinete de Combate à Pobreza da comarca de Laixue, Yan Xixue, apresentou a decisão de desenvolver o turismo.
Através da pesquisa, descobrimos que entre as mais de 20 mil pessoas pobres, 80% moram em regiões montanhosas, que possuem os melhores recursos turísticos. Por isso, definimos a estratégia de aliviar a pobreza por meio de desenvolvimento turístico.
Em cooperação com as empresas turísticas, a pequena aldeia se transformou numa vila com a cultura do Natal, copiando toda a paisagem da região Lapland da Finlândia. Atualmente, a aldeia de Lu está prestes a construir, nos seus arredores, um parque de esqui, parque infantil, estádio de bicicleta e restaurante sobre a água, para se transformar num complexo para férias. O desenvolvimento turístico não pode ser realizado sem as infraestruturas. Para ajudar o local a se livrar da pobreza, o governo fez um grande investimento na construção e restauração de estradas, pontes, tubulação de água e rede elétrica. As instalações aperfeiçoadas possibilitaram os aldeãos a entrar no setor turístico com menor custo. Liu Xiaona era dona de casa. Agora, ela e a sogra geram um pequeno hotel de apenas 2 quartos. O rendimento, porém, mudou bastante a vida da família.
Os 2 quartos podem trazer cerca de 3 mil yuans por mês, isso sem contar as refeições dos hóspedes. Não empregamos outras pessoas. A minha sogra cozinha e eu trabalho como empregada.
Atualmente, os clientes que frequentam a aldeia vêm, na sua maioria, das cidades próximas, como Beijing e Tianjin. Na alta temporada, a aldeia recebe diariamente 7 ou 8 mil visitantes. Só no ano passado, o rendimento anual per capita cresceu 3.500 yuans, fazendo a aldeia se livrar da pobreza. O intelectual argentino Diego Mazzocconi, que vinha à China pesquisar o combate chinês à pobreza, disse que o modelo da aldeia lhe deu grandes inspirações.
É muito bom constatarmos que o turismo oferece bons empregos para as famílias pobres da aldeia. Eles mudaram significativamente o nível de vida em 2 ou 3 anos. O projeto é levado a cabo com os esforços conjuntos entre o governo, empresas privadas e famílias pobres. Os aldeões também trabalham com afinco, poupam o dinheiro e o investem no desenvolvimento turístico. As experiências são muito precisas para os outros países, pelo menos para a América Latina, onde eu moro. Podemos copiar esse modelo.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Eu sou Laura Lee.
E eu sou Felipe Hu.
No programa de hoje, eu gostaria de apresentar um documentário que retrata a história de um chefe que faz sushi japonês e o seu conceito de valor pela profissão e pela vida. O filme chama-se Zero Dreams of Sushi, dirigido pelo diretor norte-americano David Gerb.
O filme é dirigido por David Gelb e mostra o dia-a-dia de Jiro Ono, especialmente o seu amor e ideologia sobre o sushi. Considerado como o melhor sushi-man do mundo, o chef é o mais velho a receber 3 estrelas do famoso guia Michelin. Ele é um exemplo profissional que optou por focar a carreira em uma área bem específica, mas exercê-la de forma extraordinária. Quando você decide uma profissão, tem que se dedicar de corpo e alma. Ame a sua profissão. Não faça queixas. Aperfeiçoe as técnicas até ao final da sua vida. Eis o segredo do sucesso.
Jiro Ono tem 90 anos de idade e leva mais de 75 anos fazendo sushi. Ele considera que ainda não chegou à perfeição e procura sempre melhorar sua técnica. A experiência no restaurante do Jiro, para muitos, é uma coisa inesquecível. Não só pela qualidade da comida, mas também pelo cuidado nos detalhes que podem ser insignificantes.
Todos os ingredientes, como peixe, fruto do mar e vegetais, são pescados e comprados diariamente. Jiro Ono estuda cada um dos seus clientes, organizando a mesa de tal forma que ele sabe de cabeça onde cada um deles se vai sentar. À primeira vista, parece uma regra muito formal, mas o objetivo é diferente. A organização serve para saber o tamanho de cada sushi e saber o lado correto do prato que ele vai utilizar para colocar cada peça, dependendo se a pessoa é destra ou canhota. É essa empatia e cuidado nos detalhes que faz a diferença entre uma refeição comum e uma experiência inesquecível.
O restaurante do Jiro tem basicamente 10 lugares e lista de espera de pelo menos um mês. Os custos de sushi chegam até $300, mas o processo de tomar a refeição demora não mais que 30 minutos. Aqui serve apenas sushi e nada mais.
O que realmente chama a atenção é a essência do que é ser realmente cozinheiro e amar de corpo e alma a profissão. Você tem todo o direito de não gostar desse tipo de comida, mas é praticamente impossível não admirar a postura de trabalho desse senhor. Mesmo após mais de 70 anos na profissão, ele ainda acredita que precisa de melhorar sempre e chegar ao topo. Costumo repetir a mesma coisa na procura de me aperfeiçoar. Vou andar sempre para a frente até chegar a um topo que não sei onde fica.
O documentário também mostra a vida de quem trabalha com tiro, principalmente seus filhos e pessoas que têm a esperança de se tornar mestres do sushi. O processo pode levar até 20 anos e muitos deles investem anos de prática antes de aprender a cortar os peixes. Até não dominar cada técnica, não podem passar a seguinte. Nakazawa é um aprendiz senior. Hoje ele aprendeu a processar o peixe. O sabor, porém, foi recusado pelo mestre.
Além da qualidade da comida e os detalhes delicados, o sucesso de Jiro é também graças à colaboração de várias outras pessoas. No caso deles, os fornecedores são mais essenciais.
No leilão diário realizado no mercado de peixe Tsukiji de Tóquio, o fornecedor de atum Fujita compra sempre o melhor para a loja. Ele diz que a confiança do Jiro o faz sentir honrado.
Diariamente, o filho de Jiro vem ao mercado de peixe Tsukiji de Tóquio para comprar os ingredientes necessários para fazer a comida. O restaurante tem fornecedores exclusivos. Em relação às matérias-primas, eles são mais profissionais do que nós. Estabelecemos uma relação de confiança, diz o filho de Jiro.
O cuidado nos detalhes e a paixão pelo trabalho é, sem dúvida, a melhor carta de apresentação. O restaurante de Jiro fica em um espaço simples de um prédio comercial ao lado da estação de metrô de Ginza. Ele não está localizado na rua mais movimentada de Tóquio e também a infraestrutura não é de alto padrão como muitos outros restaurantes famosos.
Entretanto, é considerado um dos melhores restaurantes de sushi do mundo. Entrou na elite dos restaurantes e ganhou as 3 estrelas Michelin. As reservas somente são possíveis com meses de antecedência. Não tem propagandas na TV e o site é muito simples. O que é que faz esse restaurante diferente? Com certeza é a paixão no trabalho, o cuidado em oferecer o melhor e o trabalho em equipe funcionando quase de forma perfeita. Tudo isso é concentrado em cada peça de sushi. Olhe sempre para a frente, não deixe de se esforçar e de aperfeiçoar as técnicas. Esta é a lição que meu pai me ensinou.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda
o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã Tintin.
大家好 ,eu sou Raimundo. Sobre o que falaremos dessa vez?
Vamos conversar sobre coisas relacionadas a avião. Mas antes disso, vamos rever o que aprendemos na lição passada.
Tá bem. Você tem passagem para ir a Shanghai de trem no dia 11 em chinês é...
有十一号去上海的火车票吗？
有十一号去上海的火车票吗
？Liga para gente quando você chegar. 到了给我们打电话。
到了给我们打电话。
Ainda se lembra de como é boa viagem em chinês?
一路平安。
Certo. É 一路平安。
Por último.Por favor, onde fica o vagão do restaurante em chinês?
请问餐车在几号车厢？
请问餐车在几号车厢？
Então, vamos ouvir a lição passada completa.
有十一号去上海的火车票吗？
十一号的票卖完了。
那十二号的呢？
十二号的还有。
到了给我们打电话。我会的。火车就要开了，你们快下去吧。
一路平安。
请问餐车在几号车厢？
八号车厢。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
我想订去西安的往返机票。有打折的票吗？行李托运吗？我想要一个靠窗的座位。我找不到行李了。
Da última vez, mencionamos que para pedir uma passagem aérea para Shanghai, você pode falar 有十一号去上海的飞机票吗？
有十一号去上海的飞机票吗？Você tem passagem para ir a Shanghai de avião no dia 11? No futuro próximo, gostaria de visitar outra cidade famosa, Xi'an. Quero reservar passagem aérea ida e volta para Xi'an.
Então peça, 我想订去西安的往返机票。
我想订去西安的往返机票。
我想 eu gostaria de.
我想
订 reservar.
定
去 ir
去
西安 como uma das cidades mais importantes da história chinesa, Xi'an é uma das quatro gigantes capital da China.
Xi'an
de partícula não tem significado específico.
De
往返 ida e volta
往返
机票 passagem aérea
机票
我想订去西安的往返机票。
我想订去西安的往返机票。Quero reservar passagem aérea ida e volta para Xi'an。
我想订去西安的往返票。
您想订哪天的？
十四号的。
Você poderia me dizer como pergunto para saber se eles dão desconto na passagem?
Você pode perguntar assim: 有打折的票吗？
有打折的票吗？
有 ，verbo ter。
有
打折 ，dar desconto。
打折
，de partícula。
的
票 ，passagem。
票
，ma partícula usada no final da frase。
ma
有打折的票吗 ？Tem desconto nas passagens？
有打折的票吗？
有打折的票吗？
有。可以打八折。
Bem, uns dias antes, quando fui reservar as passagens, acho que eles perguntaram algo assim. Alguma mala precisa fazer check-in? Porque ouvi a palavra 行李.
Ah, entendi. Será que eles falaram 行李托运吗?
Sim, acho que foi isso mesmo. 行李托运吗?
行李 mala.
行李
托运 check-in.
托运
ma, partícula que indica a pergunta.
Ma.
行李托运吗? Alguma mala precisa fazer check-in?
行李托运吗?
行李托运吗?
不用托运。
我想要一个靠窗的座位。Gostaria de sentar perto da janela。
我想要一个靠窗的座位。
我想要 Gostaria de obter。
我想要
靠窗的 perto da janela。
靠窗的
座位 assento。
座位。
我想要一个靠窗的座位。
我想要一个靠窗的座位。Gostaria de sentar perto da janela.
Ai, Raimundo, você notou a semelhança? Tem uma regra para essa frase que acabei de falar. 我 é usado como sujeito. E 想要 significa querer obter.
Entendi. 我想要 adicionado a um pronome expressa que eu quero obter algo. Acertei?
Sim, totalmente.
Por exemplo, 我想要一个苹果。Eu quero uma maçã.
Eu até te daria uma, mas só tenho essa.
我想要一个苹果。
Calma, da próxima vez eu te dou uma. Agora vamos nos concentrar na última lição.
我想要一个靠窗的座位。
可以。
Opa, não estou encontrando minha mala.
Sério?Vai pedir ajuda para os funcionários do aeroporto? Fala para eles. 我找不到行李了。
我找不到行李了。
我 eu
我
找不到 não estou encontrando.
找不到
行李 mala
行李
了 partícula que indica uma nova ação acabar de acontecer. Nesta frase, nos diz que você acaba de perder sua bagagem.
了，
我找不到行李了。
您不要着急，我来帮您。
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
我想订去西安的往返票。
您想订哪天的？
14号的。有打折的票吗？
有，可以打八折。行李托运吗？
不用托运。我想要一个靠窗的座位。
可以。
我找不到行李了。
您不要着急，我来帮您。
Excelente.O diálogo completo foi repassado. Agora vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Na China, quando as pessoas fazem ligações, normalmente a primeira palavra que é dita é Wei, que é alô. Em geral, diz-se alô, quem fala? Ou com quem você gostaria de falar assim que se entende o telefone?No entanto, quando atendem o telefone, os ocidentais vão falar o nome de quem está ligando. Alô, aqui quem fala é o João. Outro detalhe interessante é que quando os chineses falam o número Yi, um em algarismo arábico, eles pronunciam Yao ao invés de Yi. Essa pronúncia é usada normalmente pelas Forças Armadas da China quando falam em números.O principal motivo é para evitar mal-entendido ao passar informações importantes, já que qi, sete, pode soar semelhante. Bom, o programa de hoje fica por aqui. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, quero reservar passagem aérea, ida e volta para Xi'an em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
E para mais informações, por favor, entre no site portugues.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Jinjin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas.Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.